Bom dia, irmãos. Boa noite. Aonde você estiver assistindo nesse momento aí, essa ministração, que a graça e a paz do Senhor possa alcançar você que está acompanhando aí de forma online e para os irmãos que estão aqui presencial também, que essa graça, essa presença poderosa do Espírito Santo possa invadir os nossos corações. Nós estamos nessa série de mensagens, né? Como nós pudemos ver aí no vídeo, de dentro para fora. Nós pudemos aí, nesses últimos fim de semana, ser muito abençoados pelas palavras, né, por essas revelações, por essas verdades contidas na palavra de Deus relacionada a esse princípio tão poderoso, né, de dentro para fora. Aquilo que acontece dentro de nós também vai acontecer fora, o Espírito Santo em nós, né? Pastora Silvana ministrou aqui, pastor Cezinha tem nos ministrado também, e hoje me colocaram nessa sinuca de bico aí, né, para dar continuidade nessa série de mensagens. Mas a gente sabe que o Deus que fala com essas pessoas aí tão abençoadas também fala conosco também, e eu espero aqui de uma forma especial também compartilhar uma parte daquilo que Deus tem sonhado com relação a nós como igreja, e aquilo que Deus tem sonhado também com você que está nos acompanhando aí na sua casa. E eu queria ler, nesse começo aqui, dois textos com os irmãos. O primeiro deles é Lucas capítulo 24, versículo 49, e depois nós vamos ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Lucas capítulo 24, versículo 49, a palavra de Deus fala assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você pode repetir comigo essa palavra, revestidos? Repita aí, revestidos. E outro texto que nós vamos ler é Efésios 6, versículo 11 em diante. Vamos a partir do versículo 10. A palavra de Deus fala assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe cada um aqui nessa manhã, nesse culto, ó Pai. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor está nesse lugar, ó Deus, e o Senhor também tem uma palavra, Pai, para ser liberada sobre nós. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor ministrou a minha vida, ó Pai, de uma maneira tão simples e tão prática, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para que o Senhor ministre cada coração, ó Deus, que está aqui nessa manhã, que está acompanhando na sua casa, ó Deus, esse culto online também, que vai assistir depois dessa ministração, Pai, que essa palavra possa vir, ó Pai, ao encontro daquilo, ó Pai, que nós precisamos ouvir, ó Pai, não apenas naquilo que nós queremos ouvir, nós queremos ser ministrados por aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã e que nós precisamos ouvir, ó Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade, ó Pai, para falar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nesse tempo pós-Pentecostes, né? Semana passada nós fomos ministrados aí de uma maneira muito poderosa pelo Senhor, através da vida do pastor Cezinha, sobre o Pentecostes, todos aqueles textos ali, aqueles significados ali que foram trazidos para nós de uma forma tão especial e nós estamos nesse pós-Pentecostes. Eu gosto muito desse texto que nós vemos no início de Lucas, capítulo 24, 49, que é o próprio Jesus que está se dirigindo ali aos discípulos naquela oportunidade, mas que se estende a nós também essa palavra que Jesus fala: permaneçam, fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos com esse poder. Isso já aconteceu, o revestimento já veio, o revestimento dos céus, o Espírito Santo, a promessa, ela já veio, já se cumpriu, a promessa está em nós, é aquilo que nós temos ouvido, né? O Deus conosco agora é o Deus em nós. Você pode repetir isso com toda a tua força e todo o teu coração? Coloca a mão no teu coração e fala assim: o Deus conosco agora é o Deus em mim. É o Espírito Santo está em nós. Não é que ele vai vir um dia, ele já está. O Espírito Santo, o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É esse mesmo Espírito, esse mesmo poder, esse mesmo Deus que está em nós. Nós já fomos revestidos por ele. Nós já fomos revestidos por esse poder. O texto fala assim: revestidos de poder. Esse revestimento nada mais é do que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo está em nós. E esse revestimento, o revestimento do Espírito Santo, ele serve para quê nas nossas vidas? Dentre tantas coisas, eu destaquei aqui algumas delas. Na semana passada, o pastor Cezinho aqui falava sobre a manifestação do fruto, né? Antes de nós manifestarmos o dom, nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. Gálatas 5 vai listar ali o fruto do Espírito que deve aparecer na vida de todo cristão, de todo aquele que é revestido. Nós, com esse revestimento do Espírito Santo, nós devemos manifestar o fruto, Gálatas 5. Colossenses capítulo 3, versículo 12, eu gosto muito desse texto, porque ele começa com essa palavra: revestivos, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, das misericórdias, da benignidade, da humildade, da mansidão, da longanimidade. Então ele dá ali a lista, a mesma lista que aparece lá em Gálatas, ou seja, esse revestimento ele serve também para manifestar o fruto. Nós, com esse revestimento também, nós devemos nos mover nos dons. Lógico, os dons fazem parte da vida, não que seja tudo na vida do cristão. A pessoa que acha que tem dom, ela acha que já tem tudo, não. Nós precisamos, em primeiro lugar, manifestar o fruto. É natural, depois que você manifesta o fruto do Espírito, você também manifestar os dons. A Bíblia fala que nós devemos buscar, né, os dons e tudo mais para servir as pessoas. Você sendo revestido também, eu e você sendo revestido pelo Espírito Santo, nós devemos também ter essa sensibilidade com esse revestimento. Com o revestimento, ele vem também trazer discernimento para que nós possamos fugir do pecado, fugir das astutas ciladas do inimigo. E revestidos também do Espírito, nós nos movemos debaixo da sua vontade. Seguimos aquilo que ele nos manda, nós seguimos a sua direção. E também com esse revestimento, nós precisamos entender que nós estamos nessa batalha espiritual. Revestidos, agora nós podemos entrar ou participar dessa batalha. Revestidos do Espírito. Repita assim comigo: revestidos do Espírito. Se eu fosse dar um nome para essa ministração aqui, eu poderia colocar assim: marcas de um cristão revestidos. Nós temos essas marcas em nós. Nós precisamos carregar marcas de alguém que foi revestido. As pessoas precisam perceber, o mundo espiritual precisa perceber que nós somos revestidos do Espírito. Porque nós estamos numa guerra. Eu e você, nós estamos numa guerra. O pastor Cezinha aqui já explicou para nós essa diferença da batalha e da guerra. A guerra, a grande guerra, ela já foi vencida por Jesus. Você pode falar amém? A guerra já foi vencida, ele já venceu, mas nós enfrentamos batalhas no dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no ministério, na igreja, no teu trabalho, você enfrenta batalhas e nós precisamos estar com esse revestimento de poder, esse revestimento do Espírito, para que nós possamos passar por essas batalhas e para que nós possamos também vencer essas batalhas do dia a dia que nós enfrentamos. A guerra ela já foi dominada, a guerra ela já foi vencida, Jesus já pisou na cabeça de Satanás e ele já é um derrotado. Mas se nós não tivermos esse revestimento, esse entendimento, nós vamos perder algumas batalhas, né? Eu e você, homens, mulheres, nós precisamos entender que nós somos espirituais. Eu gosto muito de uma frase, uma vez que eu escutei, uma pessoa que falou assim, nós não somos pessoas naturais buscando uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência natural aqui na Terra. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós participamos, nós estamos nessa batalha, nessa guerra, mas nós precisamos entrar nela como pessoas espirituais. E nessa guerra, nós já recebemos o equipamento necessário. Efésios, que nós vemos ali, fala da armadura que nós recebemos de Deus. Nós já recebemos, o Senhor já nos equipou para essa guerra. Ele já colocou à nossa disposição. Eu gosto muito desse texto porque fala assim, tomai a armadura. Está aí, está à disposição de todos nós, de todos os cristãos, tomai a armadura. Ele não nos manda de qualquer jeito para as batalhas, ele não nos manda de qualquer jeito para essa guerra. Ele nos manda para a guerra, ele nos coloca na guerra, mas ele não nos coloca lá de chinela havaiana. Ele nos coloca como uma armadura, ele nos equipa. E essa armadura, segundo Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 fala assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós estamos na guerra, nós participamos dessa guerra, mas nós não estamos de qualquer jeito nessa guerra. O Senhor nos equipa para essa guerra e as armas que nós temos, elas não são armas naturais, elas são armas poderosas em Deus, são armas espirituais. Nós precisamos levar a sério essa guerra. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Muitas pessoas brincam com a guerra que nós estamos enfrentando. Lógico, é uma guerra já vencida, mas nós precisamos entender que a nossa luta, assim como nós lemos na Bíblia ali, nossa luta não é contra a carne, é contra principados, contra potestades que todos os dias tentam nos derrubar. Então nós precisamos levar a sério. Nós não podemos relaxar. A Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, esperando um relaxamento nosso, esperando que nós baixemos a guarda para aquele ataque. Ele está a todo momento. Nós precisamos entender que essa guerra, ela precisa ser levada a sério. Não adianta nós levar a sério a nossa família, não adianta nós levar a sério o nosso trabalho, e quando fala em guerra espiritual, essa batalha espiritual que nós estamos enfrentando, nós relaxemos. Nós precisamos levar a sério essa batalha. É todo tempo, é continuamente. Davi, né, os irmãos devem lembrar, Davi, num momento ali da caminhada dele, ele não foi para a guerra. Ele ficou em casa, de boa, à toa. Ficou lá, desarmado. E a gente conhece o final da história. Foi nesse tempo que ele não levou a sério a guerra. Os irmãos dele, os amigos dele, todos lá na batalha, e ele ficou em casa, ficou de boa. A gente sabe que foi um momento de vulnerabilidade de Davi, que ele caiu, que ele pecou, né? que ele foi vencido. Se nós não levarmos a sério essa batalha, nós também seremos vencidos. Nós precisamos encarar de forma intensa. Eu gosto muito da história de Josué. Quando nós vamos ler ali sobre Moisés, a Bíblia fala que Josué, ele estava a todo momento, aonde? Ele estava na guerra, ele estava ali pertinho, no lugar mais próximo que ele poderia estar da presença, ele estava perto, porque ele não queria perder nada dessa guerra, ele estava de uma maneira contínua. Levítico capítulo 6, versículo 12, fala sobre esse fogo que arderá continuamente, essa batalha que é todos os dias. Jesus, quando ele é revestido pelo Espírito Santo, a Bíblia fala que a pomba pousou em Jesus. Em momento algum você vai ler na Bíblia que a pomba saiu de Jesus, ele ficou, permaneceu, ele encarou essa batalha aqui na terra. Nós devemos encarar essa batalha espiritual de maneira séria e de maneira constante, entendendo que não existe pausa. E nós estamos bem armados nessa batalha. Eu gosto muito da história dos... Até conversava com o pastor Cezinho essa semana. Os sacerdotes, né, do Antigo Testamento ali. A Bíblia deixa uma lista. Uma lista das vestes que o sacerdote tinha e detalhes. Deus, ele coloca detalhes que deveria ter nas vestimentas dos sacerdotes. Né? Êxodo capítulo 28, versículo 4, vai falar ali sobre o peitoral, o colete, o manto, a túnica e detalhe. Ele coloca detalhes, né, de como deveria ser essa roupa, essa cobertura, esse revestimento que o sacerdote deveria ter naquele momento para estar na batalha, para estar diante do Senhor, para estar sendo aquela referência para aquelas pessoas na época também. Ele não só entrava na presença de Deus ali, mas ele representava toda uma nação. Nós sabemos que o Antigo Testamento é a sombra, né? Existem também muitas coisas que nós devemos pegar do Antigo Testamento, né, para aplicar nas nossas vidas hoje. E a Bíblia, ela usa várias figuras para falar de quem nós somos hoje. E uma das coisas é o sacerdócio. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala: nós somos geração eleita, sacerdócio real. Então nós somos esses sacerdotes também. Então nós devemos nos revestir também para estarmos nessa batalha. E a Bíblia também, além de sacerdote, ela fala sobre que nós somos soldados, né? Esse texto de Efésios fala de uma armadura de soldados. Ele fala também sobre nós atletas, né? O apóstolo Paulo fala para nós correr com perseverança. Então fala sobre essa postura de atleta que nós devemos ter, de preparação. Para cada oportunidade, para cada momento existe uma preparação, uma roupa específica. Nós somos esses sacerdotes, eu e você somos esses soldados, né? E todos esses elementos que nós falamos aqui, do sacerdote, todos esses elementos do soldado, ele serve para cobrir, ele serve para revestir. E eu não quero, nessa manhã aqui, nesse tempo, nesse culto, falar aqui para os irmãos que estão aqui no templo e para você que está acompanhando em casa, eu não quero entrar em detalhes, né? Para que servia o manto, por que o sacerdote entrava com aquelas pedrinhas. Eu não quero entrar nesses detalhes, né? Eu quero enfatizar aqui o revestimento. Eu estou falando aqui para pessoas que já receberam esse revestimento de poder do Espírito Santo. Nós somos esses sacerdotes, nós somos esses guerreiros. Nós cremos que nós estamos nessa mudança de fase, né? Nessa mudança de fase, o pastor Cezinho tem profetizado aqui, nós cremos muito nisso. E nessa mudança de fase, nós precisamos encarar de maneira muito séria essa batalha, e nós precisamos estar revestidos. Essa semana eu estava, num dos meus devocionais, num dos dias, o pastor Gastezinho já tinha falado há algum tempo que eu iria ministrar hoje aqui, e eu sempre estava orando e buscando uma direção, uma palavra, mas num dos devocionais, Deus já estava ministrando essa palavra, ser revestido, e esse revestimento de poder sobre as nossas vidas. Mas eu li um texto que eu gostaria que os irmãos projetassem ali para que todos pudessem acompanhar, o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Eu nunca tinha percebido esse detalhe. O texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, ele vai falar ali sobre a Páscoa, né? E está falando também sobre a saída de uma velha vida do povo do Egito, né? Falando de nós, né? Uma saída do mundo, uma vida de pecado, para uma vida poderosa no Senhor, uma passagem ali da morte para a vida, né? A gente sabe que a Páscoa também é isso, a passagem da morte para a vida nessa nova fase. E olha que interessante a orientação ali. Fala assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Coma apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Deus falou muito claro comigo assim, com relação a esses, elementos, essas vestimentas, essa preparação que nós precisamos ter. E esse texto aqui veio para confirmar, né, essa palavra, né, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. É lógico que cada um desses elementos aqui tem um símbolo, né, um significado, mas eu volto a repetir, eu quero enfatizar esse revestimento. Nós devemos estar preparados com essa armadura, nós devemos estar preparados, essas marcas, né, que nós devemos ter como cristãos, elas precisam ser muito fortes, muito aparentes nas nossas vidas. Então, quais marcas de um cristão revestidos? Quais marcas que um cristão revestido ele deve carregar? Quais marcas que um cristão revestido deve ter em sua vida para que ele possa se manter constante e para que ele possa se manter ativo nessa batalha, né, nessa guerra que nós estamos enfrentando? E antes de eu entrar aqui nessas marcas, que são três marcas, eu quero aqui só falar algo que Deus estava ministrando na minha vida essa semana, enquanto eu orava, enquanto eu estudava também essa palavra aqui. Algo muito sério, que eu creio que serve para muitas pessoas que estão aqui na igreja e que também para muitos que estão na sua casa. O Espírito Santo falava comigo sobre essa armadura do soldado, a roupa do sacerdote. Ela serve para quê? Ela serve para cobertura. E essa palavra tão usada no nosso meio, né? É uma palavra tão usada no meio cristão, no nosso meio, no nosso linguajar, uma cobertura. E essa palavra ela precisa ser levada muito a sério. A cobertura, a submissão é muito importante. Um soldado ele não luta sozinho em uma guerra. Ele faz parte de um grande exército. Ele tem amigos com ele, soldados, ele tem superiores. Ele tem aquelas pessoas que lhe presta conta. E ele tem pessoas que orientam ele, mandam ele fazer tarefas. Ele não fica descoberto. E é algo assim muito, muito sério que nós devemos entender. A questão da liderança. Não sei como que está a tua relação, não sei como que está o teu relacionamento com o teu líder, com a tua líder. Se você falar assim, mas faz tempo que eu não troco uma ideia, ou faz tempo que eu não busco um tempo para conversar, para me abrir. É tempo de haver uma reconciliação, eu entendo, entre liderança, entre líder. Se você não está participando de uma célula, talvez aqui nessa manhã, você que está na tua casa, se você está acompanhando de uma forma online aí, coloca nos comentários aí, eu preciso de uma célula, eu preciso de alguém para caminhar junto. Se você está aqui nessa manhã, no final do culto, você pode procurar um daqueles diáconos que estão lá atrás e falar, eu preciso participar de uma célula, eu preciso entrar debaixo, né, de uma liderança. Ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho, nós precisamos de alguém que nos dê cobertura. Ninguém vai sozinho para a guerra. Quem que vai proteger as costas? A gente vê aqueles filmes, né, de guerra, existe toda uma estratégia. Em algumas oportunidades ali, os soldados lutam costa com costa para proteger. Nós precisamos de pessoas para nos proteger, no bom sentido. Algo também que o Espírito Santo falava no meu coração, a diferença de cobrir e encobrir, né? Tem pessoas que não querem alguém que as cubra, mas que as encubra. Que as encubra, fale o que ela quer, passe a mão, tem um monte de atitudes erradas, ele vai para o líder, mas não quer que o líder dê uma palavra, não quer que o líder confronte, ele só quer que passe a mão, quer que encubra, quer que cubra com pano quente, né? Das atitudes erradas, não quer confronto. Se você fica confortável perto do seu líder, eu acho que tem alguma coisa errada. O líder precisa provocar a gente, o líder precisa nos esticar e muitas vezes precisa nos incomodar. Nos corrigir, mesmo que doa na hora, para isso que serve a liderança. Você fala assim, meu líder é bem gente boa, né? Não fica me cobrando muito, não fica... Tem alguma coisa errada, o líder ele precisa ser aquele que ora por você, que intercede por você, que ajuda você, mas é aquele líder que sempre está te empurrando. Te empurrando para que você cresça, para que você evolua. Não queira alguém que tem coberta das coisas, mas alguém que te dá cobertura de fato. Isso faz toda a diferença, que te protege no bom sentido da palavra. Tenha uma cobertura. Muitas vezes nós estamos com as armas certas, mas tentando lutar sozinho, não vamos ter êxito também. É pesado. Nós vamos perder. O reino de Deus, ele é plural. O reino de Deus, ele não é singular. Não é eu, é igreja. Igreja é plural. Corpo, é vários membros. Nós precisamos um do outro. E algo também que o Espírito Santo estava mostrando no meu coração é que o soldado não tem opção de escolha. Ele realiza aquilo que o comandante manda. Isso é ser guiado, controlado pelo Espírito Santo. Existe um general. Existe um general e ele é Cristo. Nós precisamos nos submeter à orientação do Senhor para a nossa vida. E muitas vezes o Senhor usa a nossa liderança. Eu não estou falando aqui para você ser aquele tipo de liderado que tudo você vai falar para o líder. Você vai comprar um tênis e fala, viu, líder, posso comprar um tênis? Isso não é discipulado. É você se colocar debaixo da missão que o teu líder está. E a gente entende que o nosso líder, a nossa líder, eles estão debaixo de uma missão que é exaltar o nome do Senhor, fazer o nome do Senhor conhecido, buscar cada vez a presença de Deus. É nesse sentido. Não de decisões ordinárias que você tem que tomar no teu dia a dia, mas de uma vida de santidade, uma vida de sensibilidade ao Espírito, é esse tipo de liderança que nós devemos buscar. Mas vamos lá, quais marcas de um cristão revestido? Quais marcas que nós devemos carregar? São três. A primeira delas, a primeira marca de um cristão revestido é, ele sabe atacar. Repita assim comigo, sabe atacar. Essa é a primeira marca de um cristão revestido. Na armadura tem uma arma de ataque só. Na armadura lá de Efésios, que nós lemos. Efésios 6. Ela tem uma arma de ataque apenas e já é suficiente. Não precisa mais do que ela. A espada nós cremos que, e entendemos que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Ela é o suficiente para que nós possamos atacar com ela. E eu queria chamar aqui a atenção dos irmãos e fazer algumas perguntas. Como está o seu relacionamento com essa arma? Com essa arma? Você conhece bem a tua arma? Você conhece bem a espada? Você conhece bem a palavra? Olha só, uma experiência com a palavra aqui nesse ambiente, nesse tempo aqui, que nós passamos aqui, nessa uma hora e pouquinho que nós passamos aqui, é muito bom. É uma maravilha. Quando nós abrimos a palavra, quando nós abrimos os nossos ouvidos para receber, é uma maravilha. Mas nada substitui o relacionamento diário com a nossa espada, com a nossa Bíblia. Serve de alimento para nossas necessidades diárias. Eu não estou falando aqui que nós devemos saber muito da Bíblia, nós devemos conhecer muito aqui da Bíblia, não. Eu creio que tudo aquilo que nós sabemos, nós devemos colocar em prática. Isso é o sucesso. Para você ter sucesso com a tua Bíblia, com a tua arma, para você saber atacar, nós devemos praticar tudo aquilo que nós já sabemos. Isso é saber atacar. Não só conhecer, mas praticar. Praticar o que eu sei me torna alguém bem revestido. Praticar aquilo que eu já aprendi lá na célula me torna alguém bem revestido, bem armado. Eu tenho um discípulo meu que ele fala assim para mim que desde quando ele começou a participar da célula, desde quando ele começou a ir nos estudos, ele fala assim que ele aprendia alguma coisa da Bíblia, ele fala, naquela semana eu colocava em prática. Na outra célula, ele aprendia uma outra coisa e ele colocava em prática. Isso é saber atacar. Porque todos aqueles ensinamentos que nós recebemos, o devocional que nós, de manhã, nós fazemos, nós vamos usar para atacar naquele dia. Nós vamos usar para atacar em situações da nossa vida. Essa semana aconteceu algo bem legal, assim, num devocional meu, Deus falou em alguma área específica da minha vida, e naquela manhã mesmo, eu saí do meu tempo de devocional, eu enfrentei uma situação assim, e me lembrei na hora, eu falei, eu tô bem armado aqui, eu posso atacar nessa situação aqui com a palavra, e eu posso atacar nessa situação aqui porque eu tenho algo para usar nesse momento aqui, para praticar nesse momento aqui. Deus, ele não quer que nós sejamos conhecedores da palavra, ele quer que nós sejamos praticantes daquilo que nós já sabemos. Por que tem muitos cristãos que têm perdido as batalhas? Porque estão sem a espada, ou até tem a espada, mas não usa, até tem o conhecimento. No trabalho acontece alguma situação lá e para a pessoa atacar com a palavra, e atacar não no sentido ruim da palavra, mas para atacar Satanás, para atacar o pecado, para atacar muitas vezes heresias. Nós temos essa espada, nós temos essa palavra, e a espada, a palavra é para ser usada, a palavra é para ser liberada. Então tudo aquilo que você já recebeu, você precisa liberar. Eu e você, você que está acompanhando aí na tua casa, nós precisamos liberar essa palavra, atacar no dia a dia. Porque senão nós vamos ter só uma parte da armadura ali só de enfeite, que fica só enfeitando a nossa armadura. E nós não estaremos cumprindo o propósito. Para que serve uma espada? Para atacar. Para você ir para cima. Para nós irmos para cima. Para cima. Imagine só na guerra. Nós no meio da guerra e vem um soldado para nos atacar e nós estamos com a arma ali e fica com a arma não sei como é que é o nome do negócio, mas fica ali guardada. Nós somos presas fáceis. Nós somos pessoas que ficaremos ali vulneráveis, expostas ao perigo. Eu gosto muito de entender que o Espírito Santo, ele nos lembra de tudo aquilo que nós precisamos praticar. Tudo aquilo que nós já sabemos, na situação que nós precisamos daquela palavra, o Espírito Santo, ele vai nos lembrar. Ele vai nos lembrar. E eu vou confessar o pecado para os irmãos aqui várias vezes. Eu fui negligente a isso. Eu estava ali com a palavra, eu poderia liberar uma palavra naquela situação, muitas vezes na minha casa, ou diante de um amigo, ou diante de uma situação que eu poderia atacar, eu fiquei quieto. Naquela situação eu saí como um perdedor, como um derrotado, tendo a espada ali. Nós possamos, a partir de hoje, ter essa marca de um cristão, ter essa marca de um cristão bem armado, bem revestido, e atacar. Nós devemos atacar Satanás, nós devemos atacar heresias com a palavra de Deus. Outra coisa, segunda coisa, marcas de um cristão bem revestido, sabe atacar. Segunda coisa, sabe se defender. Sabe defender. Sabe defender no bom sentido, né? Porque quem nos defende é Deus, né? Nós temos Jesus, o nosso advogado. Mas a Bíblia, ela fala também que pelos frutos nós somos conhecidos. E eu poderia colocar mais uma coisa aqui, pelos frutos nós somos defendidos também. A nossa defesa são os frutos. E aqui, o fruto nós podemos colocar ele em várias formas. É o fruto que nós já falamos aqui no início, o fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito, é impossível não fazer a diferença. Quem tem o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, automaticamente o fruto, né, vidas, né, discípulos, ele irá surgir para a glória de Deus. Então, o que que nós precisamos entender? Que a defesa nossa, está aqui os frutos, né? Está aqui, né? Tá aqui, eu tenho uma vida dominada pelo Espírito Santo. Eu acho muito legal esse texto que a Ju leu no momento ali que ela fez a intercessão, que fala que é em todas as áreas nós devemos ser guiados. Em todos os momentos. né, não só como um líder de célula, como em todas as áreas, na minha casa eu preciso que esse fruto, a minha defesa não é um bom argumento, não é a forma que eu falo, não, é o fruto do Espírito que está em mim, essa é a minha defesa, não tem argumento, não tem o que as pessoas falem, não tem por onde entrar, não tem como entrar um dardo, não tem como entrar uma ação de Satanás na minha vida se eu estou tendo essa defesa, que são os frutos, é o fruto do Espírito, é o fruto, as vidas, né, que estão caminhando comigo. As sandálias, né, eu gosto muito porque fala muito sobre, né, o Evangelho, as sandálias, né, a preparação. Fala muito dos frutos também, por onde você passa, você está pregando. É no dia a dia, na caminhada, os frutos estão vindo, eu estou me defendendo assim, para a glória de Deus. E, né, a gente falou aqui sobre a espada, ela serve para atacar e serve para defender também. O elemento ali que a gente falou no ponto anterior, a espada, ela serve para atacar e serve para defender. Jesus, no deserto, ele ataca e defende. Naquele momento ali, naquele diálogo, naquela batalha com Satanás, ele ataca e defende com a espada. A Bíblia está escrito assim. E Jesus não era só aquele que sabia da palavra, mas era aquele que ensinava com autoridade porque ele praticava. Algo que o Espírito Santo ministrou meu coração também sobre essa defesa, sobre essa proteção, esse revestimento que está em nós. Algo muito específico aqui, Salmo capítulo 26, para algumas pessoas aqui essa palavra. Salmos 26, versículo 2 e 3, a palavra de Deus fala assim: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Está falando aqui sobre Deus conhece cada detalhe da nossa vida, Deus conhece o nosso íntimo, o nosso interior, a nossa mente. E nós sabemos que na armadura existe o capacete, existe o escudo, né? existe todo esse equipamento que nós devemos guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções, não ser cristãos almáticos, não ser pessoas almáticas que vivem guiadas pelas emoções, que vivem guiadas pelos seus pensamentos. Não deixe descer para o coração pensamentos. Mas eu estou pensando isso, aquilo, não sei se é de Deus ou não é. Algo muito simples, a palavra de Deus fala em Filipenses: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Então, quando surgir algum pensamento na tua vida, é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro. Filipenses 4:8. A minha cabeça está bem protegida, está com capacete. É uma marca de alguém que está revestido. Ter os pensamentos protegidos, né? Ter o coração protegido, para que não entre nada, que não seja a palavra de Deus, para que não seja os sonhos de Deus na nossa vida. Mas agora, como é que vai ser? Agora é a terceira onda, se eu pegar esse negócio, agora mutou o vírus, eu já tomei a vacina, mas eu vou morrer. Não, é verdadeiro, é justo, é pura, mas eu li na internet, me mandaram no WhatsApp que agora vai ficar pior, é puro, é justo. O que o Senhor pensa a respeito de mim? Seja um cristão que tem essa marca, uma marca de alguém que é revestido, que protege o coração, protege a mente. Uma coisa também que nos ajuda nessa defesa, de saber nos defender, segundo Crônicas capítulo 20 vai contar ali aquela história do rei Josafá, que coloca numa batalha, ele coloca os músicos, ele coloca o pessoal do louvor na frente da batalha. E isso nos ensina muito, porque Uma das formas de nós nos defender de todos esses pensamentos, de todas essas coisas que tentam entrar na nossa vida, é o louvor, é a adoração. É você desenvolver, eu e você, desenvolver um estilo de vida de adoração. Não esses 15 minutos que nós passamos aqui, 20 minutos levantando a mão, cantando aqui, isso faz parte de uma vida de adoração. Vida de adoração é diariamente, eu acordo louvando a Deus, eu vou para o trabalho louvando a Deus, a murmuração, a reclamação é o louvor a Satanás. É, sabe aquela pessoa que só reclama da vida. Você está abrindo o teu coração para um monte de coisa. Você está, além de abrindo a tua mente, abrindo o teu coração, você está louvando a Satanás quando você murmura, quando eu e você murmuramos. Nós precisamos desenvolver essa vida de adoração que coloca o Senhor à frente de todas as coisas. Senhor, muito obrigado. O Senhor é bom. As tuas misericórdias duram para sempre. É, desenvolver isso vai nos manter pessoas bem, que sabem se defender. Saber atacar, saber se defender, são marcas de um cristão revestido. E a terceira e última marca é de alguém que é de um cristão revestido. Ele sabe atacar, ele sabe defender, mas também ele é identificado. Ele é identificado. Quem vê uma pessoa com uma armadura, sabe que ela é um soldado, né? E sabe de qual exército ela é, pelas características. É, o povo ali no Antigo Testamento, eles sabiam de longe quem era o sacerdote, por causa do revestimento que ele tinha, por causa das peculiaridades ali que a roupa, que aquela vestimenta ele carregava. O tipo de armadura mostra também o qual exército nós estamos. É, e falando aqui para nós aqui, as posturas, os testemunhos, o nosso testemunho, as nossas posturas, elas identificam de qual lado que nós estamos jogando, de qual exército nós estamos participando. Há um tempo atrás, eu e a Júlia, a gente foi orar na casa de uma pessoa, e quando nós chegamos assim, na casa de uma dessas pessoas, essa pessoa estava possessa já, e a hora que a gente entrou assim, nesse lugar, a pessoa que estava possessa, ela olhou assim, e Satanás, né, falou por ela, falou assim: eu não consigo olhar para eles porque os olhos deles têm fogo. Então, Satanás identificou que nós não fazíamos parte do mesmo exército dele. O mundo espiritual precisa identificar isso. Nós precisamos causar medo no inferno, nós precisamos causar medo em Satanás, não por aquilo que a gente é, mas por quem está em nós. Revestido de quem nós estamos. Isso precisa causar medo no inferno, causar medo em Satanás, os olhos de fogo, essa armadura que está em nós. Tem pessoas que estão armadas também, mas com a armadura de outro exército. Sabe, ela é identificada, mas não identificada no exército de Cristo, né? No exército do Senhor. É aquela pessoa que sempre tem uma carta na manga. Ela se protege, se fecha, está bem protegido. Não abre o coração para sua liderança e nem para Deus. Está sendo identificado, mas não como parte do exército do Senhor. Nós precisamos ser identificados, como alguém que faz parte. E o sacerdote ali do Antigo Testamento, ele carregava um machado, um negócio na cabeça lá, com uma escrita: santidade ao Senhor, consagrado ao Senhor, separado ao Senhor. É o mundo, ele precisa saber, é o mundo, as pessoas precisam identificar em nós como pessoas diferentes. Mas diferentes no bom sentido, né? Diferentes para Cristo. Sabe aquela coisa, todo mundo faz? Não, eu não faço. Né? Ah, lá no meu trabalho todo mundo mente. Faz parte do meu trabalho dar uma mentidinha aqui. Se eu não mentir, eu não vou ter sucesso aqui no meu trabalho. Ah, tem que seguir o fluxo, né? O pessoal aí está fazendo tudo isso, eu vou seguir também. E a pessoa, ela não é identificada, ela faz parte do mesmo exército, que não é o exército do Senhor. Nós precisamos, com as nossas posturas, com o nosso testemunho, mostrar para as pessoas no reino espiritual que nós somos separados, sim, separados para o Senhor, para a glória dEle, no mundo natural e no mundo espiritual. a gente precisa ser intencional nas nossas atitudes. É aquela coisa, ah, não, mas Deus conhece, sabe que eu sou assim, eu oro, eu jejuo, mas é no meu secreto. Mas tudo aquilo que começa no secreto é de dentro para fora. Precisa aparecer. Os frutos precisam aparecer. Ah, lá no meu trabalho ninguém sabe que eu sou cristão. Lá no meu trabalho, é porque não precisa saber, é lá no meu secreto, lá em casa. Não é bem por aí. É, não é bem por aí. No teu trabalho as pessoas precisam saber que você tem a solução para a vida delas. Lá no meio da nossa família, as pessoas precisam saber que nós temos uma palavra. As pessoas precisam nos identificar como alguém que faz a diferença. Como alguém que tem uma palavra. Como alguém que é a esperança para aquela situação na vida delas. Que tem algo que pode mudar a história delas. Eu sempre falo isso para os meus discípulos. Seja intencional. Alguém lá do teu trabalho vem e reclama do casamento. Fala, cara, meu casamento é uma benção. Eu trato bem minha esposa, a gente se dá super bem. Ser intencional. Né? E no momento que aquela pessoa estiver passando por alguma luta, alguma dificuldade no casamento, ele vai conversar com você, vai abrir o coração. Ah, filhos, olha, meu Deus, é complicado. Não, filhos é uma benção, é presente de Deus, é herança. Nós temos algumas dificuldades, mas faz parte, é fase. Mas logo vai passar, Deus está na frente. As pessoas precisam identificar e ter um porto seguro a que elas podem recorrer. Existe, né, aquela na aula, né, que nós fazemos no agora não lembro se é no Fundamentos ou na Visão, que nós somos o quinto evangelho. Né? Nós precisamos que as pessoas percebam em nós, precisamos ter essas atitudes, é o testemunho. Parece aqui algo tão simples, mas eu creio que o Espírito Santo está nos direcionando para isso nessa manhã. Para coisas fundamentais na nossa vida que nós precisamos cuidar. Porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde nós nos isolamos, nós cuidamos da nossa vida, nós cuidamos das nossas coisas, nós cuidamos da nossa família, nós deixamos as outras pessoas de lado muitas vezes. E não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que a palavra de Deus fala na casa, né? Jesus fala na casa do meu pai há muitas moradas. Nós precisamos abrir isso. E nós somos os pés do Senhor aqui nessa terra. Nós somos a voz do Senhor nessa terra. Nós precisamos ser identificados por isso. Que as pessoas não olhem para nós como mais um lá no trabalho. Mas que elas olhem, não, lá tem o Jones. Esse cara é um cara de confiança. Esse cara eu posso contar com ele. Esse cara eu posso pedir oração. Que alegria quando alguém que não é da igreja, quando um amigo meu que não é da igreja, quando um vizinho meu vem para mim e fala assim, viu, ora por mim. Isso é sucesso. A gente está sendo identificado. Viu, ore por aquela situação lá, alguém está passando por uma dificuldade. Ore por mim. O cristão bem armado, ele sabe atacar. O cristão bem armado, revestido, ele sabe defender. Mas o cristão revestido, ele é identificado por onde ele passa. Ele precisa causar, ele precisa fazer a diferença. Nós somos o sal, nós somos a luz do mundo. Eu e você precisamos com essa armadura sair nesse mundo aí, natural e espiritual, e fazer a diferença. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí no teu lugar. Você que está aí na tua casa, se puder nesse tempo também, fechar os teus olhos. Palavra muito simples, uma palavra muito objetiva. Mas eu creio que o Espírito Santo em algum momento aqui, ou nos três pontos, ou em algum momento aqui, eu creio que o Espírito Santo ministrou o teu coração. Eu creio que o Espírito Santo, ele falou algo específico na tua vida, que você precisa sair daqui e mudar isso. Esse é o objetivo da palavra. A palavra, ela precisa ser praticada por nós. Nós não podemos sair daqui dessa manhã do mesmo jeito que nós viemos para cá. Você, depois que escutar essa ministração aí, você que está na tua casa, você não pode continuar a mesma pessoa. Porque a palavra, ela causa mudança, a palavra, ela causa transformação em nós. E se você, em algum momento dessa ministração aqui, se você foi tocado por alguma área, por alguma parte aqui que você fala assim, eu preciso mudar nisso. Eu não sou identificado. Eu não sou ainda identificado como um cristão revestido. Eu preciso mudar isso, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não sei atacar ainda. Eu sou alguém revestido, mas essa marca ainda não está na minha vida. Eu não sei atacar. A palavra de Deus, eu até sei, mas eu não pratico. Eu não estou sabendo me defender. Eu ainda tenho deixado muitos pensamentos entrar na minha mente. Eu ainda tenho deixado meu coração, muitas vezes, no meu coração entrar palavras que não é do Senhor. Se você reconhece que você precisa ainda mudar em algum sentido na tua vida, eu queria convidar você a ficar de pé no teu lugar, colocar uma das tuas mãos no teu coração, e que você falasse agora com o Espírito Santo, que você falasse agora com o Senhor nesse momento. Fala, Senhor, eu quero ter essas marcas na minha vida. Pai, eu quero ter essas marcas, ó Deus, em mim. Pai, eu quero ter essas marcas no meu coração. Pai, eu quero ter essas marcas, ó Deus. Eu quero saber atacar. Eu quero saber defender. Pai, eu quero ser identificado, Senhor. Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus. Fale com o Senhor nessa hora enquanto você escuta essa canção. Pai, nós, essa manhã, ó Pai, nesse tempo, ó Pai, nós queremos, ó Pai, que o Espírito Santo, Pai, nos ajude, ó Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que naturalmente, ó Deus, nós não conseguimos, ó Pai. Naturalmente nós não conseguimos, ó Pai. Mas a Tua palavra fala, ó Pai, que não é naturalmente mesmo, ó Pai. Essas armas, ó Pai, elas são poderosas no Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá essa possibilidade, ó Deus. Essa oportunidade, ó Pai, de fazer parte desse exército, ó Pai. Revestidos, ó Pai, com toda essa armadura, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, ó Pai. Espírito Santo, nos ajuda. Não é fácil, ó Pai, não é fácil, ó Deus. O dia a dia, ó Deus, aqui na igreja é muito bom, ó Deus. Mas o dia a dia não é fácil, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai. No dia a dia, na nossa casa, ó Pai. Nosso trabalho, Senhor. por nós passarmos, ó Deus, essas marcas, ó Deus, essas marcas, ó Pai, elas serem visíveis em nós, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, sozinhos nós não conseguimos, ó Pai, sozinhos nós não conseguimos, ó Pai, nós não iremos vencer, mas revestidos, ó Pai, com esse poder, ó Pai, que está em nós, não é por causa de nós, ó Pai, é apesar de nós, ó Deus, é apesar das nossas limitações, ó Pai, mas com esse revestimento, ó Deus, nós somos guiados pelo Teu Espírito Santo, com esse revestimento, ó Pai, com esse revestimento, nós somos dominados pelo Teu Espírito Santo, e não mais pelas nossas vontades, não mais, ó Deus, pelos nossos desejos, ó Pai, mas nós somos dominados pelo Senhor, nós somos guiados pelo Senhor, porque nós somos filhos do Senhor, a Tua palavra fala, aqueles que são filhos, são guiados pelo Senhor, ó Pai, nos ajuda a praticar, ó Pai, essa palavra. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas nós queremos ser praticantes, ó Pai, da Tua palavra, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.